de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Alô, amigo e amiga, bem-vindo!
Alô, você que todo dia acorda pensando em fazer do Brasil um país melhor.
No programa de hoje, 6 de novembro, vamos mostrar que isso é possível sim.
Basta acreditar que as pessoas podem mudar.
No Rio de Janeiro, a organização não governamental Viva Rio, por exemplo, ajuda meninos e meninas a sair do tráfico de drogas.
O programa Resgate da Cidadania no Complexo da Maré já fez com que muitos jovens trocassem as armas pela educação.
Daqui a pouco nós vamos saber como isso acontece. O repórter Caio Darcanchi foi conferir o trabalho realizado nas favelas cariocas.
E do Rio de Janeiro, vamos direto para Salvador, na Bahia, conhecer o Colégio Estadual Maria Anitta.
Uma escola que abre os portões para a comunidade nos fins de semana. Os pais dos alunos participam de cursos profissionalizantes, como artesanato, costura e muito mais.
Até festa de casamento já aconteceu por lá. Gente.
Então, se você é desses que anda chateado, sem acreditar nas coisas, se aveste não, porque um mundo melhor é possível.
Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá.
E é isso que vamos ouvir no nosso toque musical com o cantor e compositor nordestino Flávio José.
Gostei desse inexoravelmente, viu? Gostei muito. E adivinha quem chega daqui a pouco?
O nosso amigo Matuto. Hoje ele dá uma verdadeira aula sobre a origem do algodão.
Você tem um pé de algodão aí no quintal da sua casa? Já parou para pensar na quantidade de coisas que pode se fazer com ele?
A fibra para fazer rede, o caroço para fazer mingau e as folhas da planta para curar machucados, feridas.
Mas essa e outras histórias nós vamos contar para você depois do intervalo. É ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação. Governo Federal.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do
Escola Brasil.
Quando seu moço nasceu, meu rebento, não era o momento dele rebentar.
Essa música conta a história de uma mãe que teve um filho sem condições para criar.
Ter filho é muito bom, mas quando ele nasce sem os pais terem planejado, aí fica difícil.
Como fui levando, não sei lhe explicar. Fui assim levando, ele a me levar.
Nas favelas do Rio de Janeiro, como em outras do Brasil, muitas crianças nascem com pouca oportunidade.
E quando elas crescem, acham erradamente que o caminho para melhorar de vida é ir para o mundo do crime.
O repórter Caio Darcanchi foi ao Rio de Janeiro para conhecer o trabalho que tira meninos do tráfico de drogas. Ele visitou a organização não governamental Viva Rio e vai contar isso para a gente. Oi, Caio.
Tudo bem, Cadu?
Tudo.
Nessa viagem que eu fiz para o Rio, eu conversei com a coordenadora do programa Resgate da Cidadania, a Leila Lino. Nessa oportunidade, eu visitaria ainda a favela da Maré, onde é feito o trabalho. Mas eu não pude ir porque estava acontecendo um tiroteio por lá. Na conversa que eu tive com a Leila, eu pedi para ela contar como começou esse trabalho. Escutem.
O projeto ele teve início em outubro de 2006, mas ele foi pensado já desde o início do ano de 2006, a partir do documentário que o MVBio produziu chamado Falcões, né, Meninos do Tráfico.
Ah, esse documentário que a Leila disse aí é aquele que passou no Fantástico, não é?
É esse mesmo, Sandra. E o documentário já mostrava que boa parte dos meninos que vai pro tráfico está em busca não só do dinheiro, mas também de status. Escutem.
Todas essas questões de se relacionar em grupo, pertencer a um grupo, ter status, sair com várias meninas. Isso tudo faz parte desse universo dos jovens que estão dentro do tráfico. Quando você conversa com essa garotada, o que eles dizem é: eles estão no tráfico para tirar onda. Agora, é claro que dentro das opções limitadas que esses jovens têm, essa é a que está mais próxima deles.
Caio, e boa parte desses meninos morre muito cedo, né?
Bastante, Cadu. A expectativa de quem se envolve no tráfico é de 20 anos de vida.
A gente procura mostrar que a visibilidade, ela não vem a partir de uma arma na cintura, de um fuzil, de uma pistola. A base, a espinha dorsal é a educação. Então, eles têm uma aceleração escolar, de ensino fundamental, exatamente porque eles saíram da escola muito cedo. Aliado a isso, eles têm informática, têm uma qualificação profissional, têm atividades esportivas e tem um acompanhamento psicológico e jurídico.
Eu perguntei para Leila se esse trabalho não é mal visto pelos chefes do tráfico, por tirar os meninos desse meio, né? Mas ela me respondeu que não, que a Viva Rio não está lá no morro para enfrentar o crime, mas sim para dar outra alternativa para quem não quer fazer parte dele.
Não há uma forçação por parte, né, de quem administra o tráfico no local de olhar para um jovem: eu quero que aquele jovem venha trabalhar aqui no tráfico, de forma alguma. É o jovem quem opta por trabalhar no tráfico de drogas.
E para ajudar esses jovens a sair do tráfico, a Viva Rio conta com o apoio de tutores, pessoas da própria comunidade que dão a maior força para eles. A Leila me contou que os tutores enfrentam desafios que às vezes vêm da casa dos meninos.
Nós chegamos até ter um jovem que ele veio nos contar que a mãe dele queria que ele saísse do projeto e voltasse a trabalhar onde ele trabalhava.
E eu conversei por telefone com uma dessas tutoras. O nome dela é Cirlei Baiense.
A gente ajuda em tudo. Desde o médico até levar para tirar documento, sua vida particular, em geral, a gente são como uma mãe.
Também conversei, pessoal, com uma menina que participa do projeto Resgate da Cidadania. Ela tem 17 anos e se chama Marisa. Ouçam.
Antes eu não estava estudando, ia curtir muito os bailes, agora eu estou estudando. Eu tenho um filho, vai fazer 5 anos já. E eu quero dar um futuro melhor para ele, ele vê o exemplo de mim.
Esse projeto, pessoal, pode e deve ser repetido em outras comunidades, outras periferias do Brasil. O pessoal da ONG Viva Rio pode dar ótimas dicas. Você que está escutando a gente, separe papel e caneta para anotar o telefone da Viva Rio. O Cadu vai passar. Tchau, pessoal.
Tchau, Caio. Isso mesmo. Vamos passar o telefone da Viva Rio. Anote aí. Pegou o lápis e papel? Vamos lá, hein? É código de área do Rio de Janeiro, 21... E o telefone 2555-3750. Vou repetir, 21-2555-3750.
Ele disse que chegava lá, olha aí.
Ele nasceu em Monteiro, sertão da Paraíba, e aos 7 anos já tirava as primeiras notas na sanfona.
O cantor, compositor e sanfoneiro Flávio José tem muito chão rodado, são mais de 30 anos de carreira.
Ele é considerado um forrozeiro nato. A música dele mistura o xote com forró romântico e arrasta multidões nos shows pelo Nordeste.
Uma de suas canções de sucesso se chama Nordestino Lutador.
Quero cantar o mundo todo em poesia, na melodia que o destino vem me dar. Passar o tempo declamando o pobre coração que bate conversando sem falar. Quero ver o povo dessa terra que berra pra ter um pão. Quero ver o fruto deste chão.
Flávio José teve grande influência de Luiz Gonzaga e Dominguinhos, de quem ele inclusive é parceiro em algumas composições.
Nas entrevistas que dá, ele conta que quando tinha 5 anos, assistiu a um show do Rei do Baião em uma praça na cidade dele. E foi logo depois disso que pediu aos pais uma sanfona para tocar.
Então é na voz desse sanfoneiro arretado que nós vamos ouvir a canção A Natureza das Coisas.
Se aveste não, que já vai rodar, é com você, DJ.
Se aveste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se aveste não,
que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar.
Oh, xalalala.
Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se aveste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não, toda caminhada começa no primeiro passo.
Você ouviu a música A Natureza das Coisas com o cantor Flávio José. A composição é do Ascioli Neto.
E depois dessa bonita canção, que tal falar sobre paz na escola?
Agora eu quero ver a paz abrir as asas pra você. A paz na nossa escola, quero ver, quero ficar na paz. Senta ao meu lado.
Em Salvador, o Colégio Estadual Maria Anitta, na comunidade de Piripiri, encontrou um jeito de reduzir a violência, motivar os alunos e diminuir os índices de evasão escolar.
E deu tão certo que em 2003, a diretora Eronita Passos apresentou a experiência no Seminário Internacional Educação para a Paz. O seminário foi promovido pelo Banco Mundial na Colômbia.
Bem, e agora é a diretora Eronita que vai contar o segredo dessa fórmula para nós. Olá, professora, tudo bem?
Tudo bem.
Professora Eronita, como vocês conseguiram diminuir aí a violência na escola e motivar alunos e funcionários?
Nós investimos no nosso aluno, criamos projetos. Projeto da capoeira, aqueles que se destacavam pela indisciplina, nós colocamos na capoeira. Sim. Foi a nossa primeira parceria com o vigilante que trabalha no noturno na escola. Ele é mestre de capoeira e aí criamos o primeiro grupo de capoeira da escola Marianita. Abrimos os portões da escola para a comunidade usar todos os ambientes da escola.
E a senhora pode dar um exemplo?
Assim, se tivesse um casamento, não tinha local para fazer a festa, então eles vinham fazer a festa de casamento na escola.
Olha.
Encontros evangélicos, missa dominical, a gente cedeu para que fizesse aqui na escola.
Bem, nós sabemos que aí na escola as famílias dos alunos participam também de cursos profissionalizantes, como curso de cabeleireiro, artesanato, costura.
E os estudantes fazem curso de informática. Como são essas aulas, professora?
Criamos, então, dentro da escola, desde 2000, quando ganhamos a parceria com o Instituto Ayrton Senna, ganhamos um laboratório de informática, formamos um grupo de alunos e criamos um projeto de protagonismo juvenil, onde o aluno ensinava ao próprio colega.
Olha que legal. E vocês ainda contam com 42 voluntários, amigos da escola, né?
Nós temos isso, graças a Deus. Se a nossa escola tem uma pane aqui na energia elétrica, eu só telefono aqui para o meu parceiro da igreja e ele manda imediatamente um grupo de pessoas para me ajudar.
Muito bem.
A gente tem um número insuficiente de funcionários, mas a gente soluciona tudo com essa parceria assim, desse voluntariado.
E o que que deixa a senhora mais feliz nesta conquista?
Olha só, Cadu, é o gosto pelo estudo, né? O interesse de estar na escola de manhã e de tarde, e a paz, né? Porque é todo mundo vivendo ali em harmonia dentro da escola, onde o objetivo é estudar para aprender.
Professora Eronita, muito obrigada pela sua participação, ó, e parabéns a todos aí da escola pelo trabalho, viu?
Ô, minha filha, eu que agradeço. Sou uma professora assalariada, porém sou muito rica em vontade de transformar essa sociedade pela educação.
É isso que vale, né, Cadu?
É, amém, viu, professora? Parabéns. Fica aqui o exemplo da Escola Marianita para todo o Brasil.
E você, professor, também tem projetos aí que ajudam a diminuir a violência na sua escola?
Então escreva e conte a experiência. Atenção, vamos para o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil.
Daqui a pouquinho a gente repete.
Se aveste, não. Um intervalo e voltamos já com o nosso especialista em algodão.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Mãe, eu tô grávida.
Gravidez na adolescência é uma das principais causas da mortalidade materna. A adolescente esconde da família que está grávida e seu pré-natal começa muito tarde. É importante que os pais conversem com os filhos e mostrem que a gravidez antes dos 18 anos pode trazer sérios riscos.
Grávida? E agora?
Às vezes não é possível evitar a gravidez, mas temos de evitar que futuras mães morram por falta de cuidados durante a fase pré-natal e sem assistência adequada na hora e depois do parto.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Ô, Licote, você fica paradinho aqui, filho, enquanto eu arrei essa mercadoria aqui, ó. Vou deixar essa saca aqui, aí vou liberar essa outra aqui, descansar ela aqui, isso. Ô, Cadu!
Oi!
Você vai ficar só olhando eu aí, ou você pode me ajudar também?
Vai lá, Cadu, dá uma ajuda pro Matuto.
Opa, é pra já, pronto. Onde é que é pra colocar?
Naquele beijo dali, ali, aquele lado ali.
Tudo bem, aí. Eu vou descer esse aqui, pronto, vou preparar aqui pra...
Mas peraí.
É?
Tô entendendo nada não, ué.
Hã?
São sacos de algodão, seu Matuto? Isso aqui tá levinho, senhor.
Ah, francamente, hein, Matuto? Eu achando que você tava aí se matando de fazer força. Feio.
Ah, gente, a cara de esforço que eu fiz foi caprichada, não foi, hein?
Foi muito contar, feia, viu? Isso sim.
Vocês não levem a mar, não, a brincadeira, não. Você quer o quê? Porque esse algodão todo aqui é que eu tô plantando lá na matinha, sabe?
Ah, é?
E é pra fazer o novo uniforme da Mar Esporte Clube. Vai ser tudinho de gudão agora, viu?
Tudo novinho.
É, tudo bem macio. É.
Muito bem. Quer dizer, então, que em breve o Amar Esporte Clube vai ser um time mais leve e mais macio.
Pelo menos no uniforme, né, Cador?
Já é um começo, né? E é uma boa escolha, já que a fibra de algodão é a mais usada aí pelas indústrias de tecido, né?
Essa, né, que ela é a mais barata e é mais resistente do que a lã, sabia?
Então.
E o algodão já é usado para vestir as pessoas há muito tempo. Desde antes de Cristo, já plantava algodão na Índia, na China,
verdade,
né? E ele só não era conhecido ainda na Europa, onde o povo usava a lã para fazer os tecidinhos, né?
É verdade, o algodoeiro, quer dizer, o pé de algodão, só chegou na Europa com Alexandre o Grande, o rei da Macedônia, que viveu lá no século 4 antes de Cristo, né?
E aqui, como o Cadu sabe?
Cadu, você, menino, tá pensando o quê?
Cadu, quando ele destrincha, eu vou te contar uma coisa. Cadu,
oi.
Deixa eu completar o seu negocinho aí, ó.
Por favor.
Vamos ver se você sabe também.
Aqui pelas Américas, quando os navegadores espanhóis se chegaram, já encontraram os antigos habitantes se plantando e usando roupas feitas de algodão, sabia?
É, né?
E os incas lá no Peru, hein? Usavam tecidos de uma perfeição espantosa.
É.
Já que no Brasil, ó, nós não temos notícias assim de quando foi exatamente que o algodão chegou, né?
A única coisa que se sabe é que foi antes dos portugueses descobrir o Brasil, né, Sandrinha?
Então.
Por aqui os nossos índios já aproveitavam tudo do algodão. A fibra para fazer rede, o caroço para fazer mingau, né? E essa folha da planta para curar machucado, ferida.
Sim, senhor. E foi no fim do século XIII que duas invenções na Inglaterra fizeram a cotonicultura, a produção de algodão, se espalhar pelo mundo. Um foi a máquina de fiar e o outro foi o tear mecânico.
O que permitiu aí a produção de tecidos em grande escala e mais baratos.
Né? E mais tarde surgiu, Sandrinha, o descaroçador também, que facilitou ainda mais o uso do algodão.
Foi bom, né, menino?
Bom demais. Jeitoso demais. No Brasil, os estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais são os principais produtores, viu, Cadu?
Pois é, e do algodão se aproveita até o caroço, né? Que pode virar azeite para temperar saladas.
É.
Ou pode ser moído e virar ração pro gado, adubo pras plantas.
Lá na matinha, todo mundo começou a experimentar as vantagens do algodão.
É, né?
O helicóptero já tá comendo a ração que chega até lamber os beis.
Ah, tá, é.
As plantinhas da horta Dondonce estão gostando por demais da conta do adubo.
Ah, tá certo.
E os novos modelitos da Amara Esporte Clube, hein?
É?
Quando é que você vai mostrar pra gente?
Ah, eu vou apresentar, mas eu num desfile muito fashion.
Ah, essa eu quero ver.
Dos grandes craques.
Vocês vão desfilar de short?
Vai ser o MFW, Matinha Fashion Week.
Cadu.
Oi.
Na passarela vocês verão Tião Bigorna, Chacoaia, o Atlético Zé Enceradeira e o mais esberto e argudoado de todos, eu, o Matuto.
Vai ficar lindo isso, menino.
Vai ser fecha. Tchau, gente!
Tchau,
viu? Matuto Bintchen. Mas como gosta de prosear esse Matuto, hein?
É, mas na dica de leitura de hoje vamos conhecer alguém que fala muito mais que ele.
Hora da leitura. Hora da leitura.
Era uma vez uma madame faladeira que só ela, a dona Tácita Anunciação.
Quando o telefone toca, ela fala mais que a boca.
Ela fala feito louca até ficar bem rouca. Fala, fala, não se cala, linguaruda, tagarela.
Pois um dia, ao estrear o recém-adquirido celular, falou tanto, mas tanto, que a orelha dela e o aparelho de tão quentes derreteram.
Gostou de ouvir a história da dona Tagarela?
Você pode ler essa e outras histórias no livro Cambalhota, do escritor Ricardo da Cunha Lima.
Placas que falam, homem que perde as orelhas, abelha alérgica a pólen, peteca que voa, está tudo nesse livro e você não pode deixar de ler.
Procura aí na biblioteca da sua escola, que esse livro faz parte da coleção que o FNDE distribuiu para as escolas públicas do ensino fundamental.
Vá correndo buscar, aliás, emprestado, né?
Claro.
Leve para casa, leia e depois devolva para a biblioteca para outro aluno poder ler.
Ah, sim, e cuidado para não sujar, não amassar. Não vale rabiscar ou então passar as páginas usando a língua, né, na ponta do dedo. A saliva mancha o papel.
Exatamente. Agora gruda o ouvido aí no radinho, porque temos outra dica para você.
Educação ambiental.
Fumar já é um péssimo hábito, né? Agora, jogar pontas de cigarro pela janela do carro, aí é o fim da picada, né?
Você sabia que largando o resto do cigarro por aí, além de poluir a natureza, você ainda pode provocar incêndios?
É isso mesmo. Principalmente nos períodos de seca, uma única pontinha acesa de cigarro pode destruir quilômetros de matas e florestas.
Você não quer ser responsável por um incêndio, né? Pense nisso.
Um intervalo e voltamos já com as cartas dos ouvintes que escreveram para o Escola Brasil.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
We'll be right back.
vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andy e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Essa carta aqui é muito interessante, vem do povoado de Inhame, da Bahia. É.
Alô, Bahia!
É, Bahia. Sueli Bispo dos Santos mandou a carta. Inhame Seabra. Ela e o filho dela, o Joaquim, mandando um abraço para todos nós aqui, tá certo? Dizendo assim que adoram o programa, só não gosto que o programa acaba rápido e que querem ganhar calendário. Ó, não se preocupa não, viu? Se não chegou o calendário até agora, vai chegar pra vocês, porque o calendário vale até julho de 2008. E todo mundo que ainda estiver escrevendo também ganha, viu?
Olha que legal. E olha, vou mandar um abraço especial para uma rádio aí, parceira da educação, que está retransmitindo Escola Brasil, que é a Cidade FM, lá em Juara, no estado do Mato Grosso. Alô, Cidade FM 87,9, Juara, no Mato Grosso. Um beijão aí para todos os radialistas e a todo mundo aí de Juara, no Mato Grosso, que está ouvindo Escola Brasil juntinho com a gente.
Isso mesmo. E você, radialista, que quer fazer parte desta rede pela educação, entre no site www.escolabrasil.org.br.
Escola Brasil.
Amigo, olha a poeira, olha a estrada, olha os garranchos que arranham pensamentos. Entre o cascalho vá separando os espinhos. Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar.
Os caminhos são difíceis pra danar, mas não impossíveis de percorrer.
Hoje você conheceu duas experiências que estão mudando a realidade de muitos meninos e meninas.
No Rio de Janeiro, a organização não governamental Viva Rio ajuda jovens a sair do tráfico de drogas. Eles estão trocando as armas pela escola.
Em Salvador, o Colégio Estadual Maria Anitta abriu os portões para a comunidade. Pais, alunos, professores, todos participam de atividades nos fins de semana.
E isso ajudou a reduzir a violência na escola e deixou os jovens mais motivados.
Professor, viu como o mundo melhor é possível? É só descruzar os braços e acreditar. Pense nisso.
Amanhã vamos homenagear todos os radialistas do Brasil, porque é dia do radialista.
Tchau, pessoal. Tchau, tchau.
Por isso, amigo, não se entregue agora. Talvez um dia o mundo lhe peça perdão. Por isso não se perca, não. Os amores vão e a gente fica.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.